Hoje nós vamos falar um pouco filosofia. Tatua. Esse é o assunto que eu escolhi hoje. Muito frio, nós vamos pensar um pouco o que significa realidade. Realidade. Asatomasat Gamaya, nós repetimos sempre. Essa é a nossa oração. Asat e Hial, leva-me a Hial. O que é realidade? O que é Hial? Cada grupo, cada escola, cada crença explica de uma maneira. Geralmente, o que o Advaiti, os Advaiti nos falam, é mais perto da realidade. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Em sânscrito, eu usei muitas palavras sânscrito hoje. Como quando nós usamos computador, nós usamos várias palavras do computador, como CD, HD, etc. Assim também, essas palavras são técnicas, então melhor usar as mesmas palavras. Tattva. Tat significa aquilo. Tattvam significa nós somos aquilo. Agora, tattva significa realidade. O que é real? Ninguém sabe, ou ninguém pode explicar o que é real. Isso é a primeira coisa. Eles, os sábios, que começaram a buscar o que é real, começaram a falar algumas coisas para indicar essa realidade. Por que indicar? Essa realidade não pode ser tocada pela mente. A mente não pode chegar perto dessa realidade. Mente pertence a outro grupo, chamado Prakriti. Não podemos falar sobre essa realidade, além de tudo. Então, eles usaram algumas palavras, palavras comuns, Deus e outras. Para indicar o que é essa realidade, eles falam ser Brahman. Não tem limite. E também Satchidananda. O que é Satchidananda? Três coisas que é universal. Verdades universais. Primeiro, o que existe? Ninguém pode falar que a realidade não existe. Existe. Então, o mínimo que nós podemos falar é, existe, Sat. Número 2, será que essa realidade é inconsciente? Não, consciente. Então, Chit. E não é triste, bem-aventurança. Então, Ananda. Satchidananda é o nome dessa realidade. Então, tudo começou com essa realidade. Todos os Vedas, Upanishads, todos indicam sobre essa realidade. Nós estamos dentro dessa ignorância. Não sabemos o que significa a realidade, não sabemos o que significa a nossa vida. Então, os Upanishads e Vedas falam, isto é a verdade. Então, primeira coisa é a realidade. Outras coisas... Próximo slide. Três coisas. Toda a nossa vida, vida aqui, vida depois da morte, vida suprema, tudo é dividido em três partes, ou três grupos. Primeiro é aquela realidade, tattva. Não tem começo, não tem fim, não tem forma, não tem nome. Além de tudo, essa é a realidade. Mas temos duas coisas mais. Para conhecer essa realidade, nós devemos fazer uma coisa. Andar, caminhar num caminho. Isso é chamado Hita. Em sânscrito, o que é Hita? Hita significa aquele caminho que eu escolhi para conhecer essa realidade. Número 2, Purushartha, a meta que eu vou alcançar quando terminar andar. Agora o problema é o seguinte, nós falamos que existe só chamada realidade. Mas o que significa nós, aquela realidade, nós temos que caminhar, andar, tudo significa o que é essa confusão? A Advaita Vedanta fala que não existe nenhuma confusão. Quem criou a confusão somos nós. Uma criança está fechando seus olhos e está chorando, escuro, escuro. A mãe fala para a criança, abra seus olhos. Não, não quero. Mais ou menos o mesmo exemplo Platão também deu. Algumas pessoas estão sentadas mostrando seus costos para sol. E sombra, estão vendo sombra, estão se identificando com essa sombra. Não querem ver outro lado. Então, não existe nenhuma confusão. Então, o que significa tudo isso? Existe só, a realidade. Outras coisas que nós falamos nesse mundo, universo, etc., são, para alguns filósofos, superimposição. Para outros, criação, etc. Então, para simplificar, temos três coisas. Uma realidade chamada Tattva. Número 2, para alcançar essa realidade de nossa situação, temos caminho. Número 3, quando alcançar essa situação, essa meta é chamada Purushartha. Todos nós temos que ter Purushartha. Uma meta na vida, objetivo da vida. Por que estamos vivendo? Não estamos vivendo só para comer, etc. Não. Isso é muito comum. Então, todos os grandes mestres sábios falaram para nós, temos que ter uma meta em nossa vida. Podemos fazer qualquer coisa, não importa. Aqui o que estamos fazendo, não importa. Todos os seres são importantes nessa vida. Todos têm trabalho nessa vida. Todos. Todos estamos contribuindo para este mundo. Não é assim que aquela pessoa que varre a rua, essa pessoa não tem valor, outra pessoa tem valor, nada disso. Todos são importantes. Aqueles que despertaram a consciência interna sabem o que é sua vida. Porque eles estão outros não. Então essa é a diferença. Agora então temos três. A pergunta é, por que nós estamos assim? Se a realidade é infinita, etc., se for assim. Por que nós estamos assim? Não sabemos nada, estamos sofrendo, estamos presos. Por que isso? Primeira coisa, somos a realidade. Nós somos. Isto nós temos que lembrar. Vedanta não fala que Deus mora no céu, nós temos que encontrar Deus, não é assim. Nós somos essa realidade. O que é infinito, que não tem nascimento, não tem morte, não tem limite, tudo, nós somos nós. Isso é a primeira coisa. Número 2, essa situação que nós estamos agora, estamos achando que nós estamos dentro de corpo, nós somos esse corpo, nós temos problemas, tudo é irreal. Então, asatoma sadgamaya. Nós estamos rezando o quê? Nós queremos sair dessa irrealidade para a realidade. Só isso. Nós estamos achando que estamos nessa situação. Não sabemos o que significa real. Nós não sabemos. Ninguém sabe o que é Brahman, etc. Só livros falam para nós. Então temos que saber o que é real. Então nós estamos orando. cantando así, ¿no? Asatoma, Sadgamaya, quiero saber lo que es ella. Esto no significa que tenemos que largar todo, no. Tenemos que subir interiormente. O que está acontecendo na vida actual, no tem problema. Dentro, mudança. Então, Asatoma, sabe, nós somos nessa situação agora, temos que mudar essa situação. Por isso, o caminho. Agora, sobre o caminho. Primeira coisa é, lá tem muitas pétalas de rosa, etc. Quando começamos a andar nesse caminho, neste mundo, qualquer lugar, primeiro, tudo parece muito fácil. Mas os Upanishads falam para nós, Kshurasya Dhara. Esse caminho é como andar sobre uma faca. Muito difícil. Não é muito difícil assim, não é assim que não devemos andar. Temos que todos estamos andando, caminhando para alcançar a realidade. A maioria sem saber. Nós, algumas, estamos querendo saber o que é realidade, então estamos conscientemente tentando. Essa é a diferença. Então, primeiro passo parece muito bom, muito fácil. Por isso, quando nós começamos nossa vida espiritual, primeira coisa nós começamos a falar sobre nossas experiências. Oh, eu encontrei Deus, Deus começou a falar comigo, eu ouvi palavras de Deus. Tudo é nossa imaginação. Kundalini subiu, Kundalini saiu. Tudo é imaginação. Não é tão fácil. Primeiro passo parece muito fácil. Não é tão fácil. Depois tem escuridão. Mas isto não significa nós estamos andando na escuridão. Alguém está levando. Advaita não aceita em Deus ajudar um ser. Advaita fala que o Guru vai ajudar. Então, quem vai indicar o caminho certo para nós, Rita, para nós? Guru. Então, Guru Karanadhar, eles falam, Guru que mostra para nós o caminho certo para alcançar a realidade. Primeiro, por que nós precisamos alcançar essa realidade? Porque nós somos irreais. E realidade não é nossa meta. Nós estamos vivendo assim porque não sabemos. Então temos que mudar isso. Para alcançar essa realidade, nós temos que procurar um guru. Guru vai mostrar esse caminho. Agora, quando eu estou num caminho, o próximo passo é o quê? Eu estou já vendo. Isto também é importante. Não é assim que tudo é escuro para mim. No túnel, como em frente, tem luz. Quando uma pessoa começa a caminhar, primeiro parece muito simples, muito fácil. Depois parece um pouco difícil, escuro. Depois, como o guru indica, começamos a andar. Próximos passos nós já estamos vendo. Ainda não alcançamos, mas começamos a ver. Então, esse caminho é muito interessante. Isto significa o quê? Não é assim que até alcançar o fim, nós não vamos ter nenhuma felicidade, só luta duas vezes, três vezes por dia, sentar em meditação, um sofrimento, repetir nome de Deus. A única coisa que nós não devemos esquecer é o nome de Deus. Guru deu um mantra, mas aquela coisa nós sempre esquecemos. Outras coisas nos lembramos. Isso é nossa mente. Então, tanta luta nós ficamos fazendo, não alcançamos nada. Não é assim. Quando nós continuamos, já a luz começou a cair. Então, isto é importante. Todos os sábios falam para nós, não se preocupe. Até o fim, sofrimento, depois alguém abriu a porta e então não é assim. O caminho é diferente. Quando nós começamos a andar, o que acontece? Como Sri Ramakrishna falava, o que é irreal, que nós pegávamos com tanta força, vai parecer o que é verdadeiramente. Entonces, divaga, nos vamos a entender que todo continúa como está, mas estamos entendiendo esto, ¿eh? Así. Cada vez todo va a ficar más claro para nos. No viramos sabios, mas estamos entendiendo. Entonces, Ijia para Ujia, todos los seres están caminando, todos, todo día. Mas aquellos que comían conscientemente, están entendiendo lo que está aconteciendo. Entonces, Zen budistas enseñan cómo caminar, andar conscientemente. De aquí para Cinemateca, tenemos que calcular nuestros pasos, lo que nuestro cuerpo está haciendo, lo que la mente está pensando, así conscientemente andar. Misma cosa aquí también, ellos hablan. Todo que nos estamos haciendo, tenemos que hacer consciente. No es fácil, mas tentar. Luta, nuestra luta siempre está haciendo eso. Tenemos que hacer esto. Esto sobre el camino. Gita. Entonces tenemos aquella realidad. ¿Dónde está? Nos somos esa realidad. Nos estamos pensando que no somos irreales. Esa irrealidad, esa falsedad, está ocupando nuestra mente. Entonces, irreal para real. Camino en gita. Então temos que caminhar. Agora, próximo. Por que nós estamos nesta situação? Quem colocou? Sim, tudo é infinito. Tudo é felicidade, bem-aventurança, ananda. Por que assim? A Advaita Vedanta fala para nós. Primeiro, tem que alcançar aquele estado para saber por que nós estamos dentro dessa situação. Não podemos saber antes de sair de lugar. Nós estamos dentro dessa prisão, dentro dessa caixa chamada ignorância. Antes de sair dessa caixa, nós não podemos entender por que estamos dentro, quem colocou dentro, como entramos tudo. Então, essa pergunta não existe. Agora, pelo menos uma coisa o Advaita fala para nós. Ele explica este universo numa maneira que nós estamos pensando. Final, não existe nada disso. Existe só real. O exemplo que eles gostam de dar é isso. Uma criança dormiu, acordou e começou a chorar. Perguntou para a mãe: aquele palácio que eu vi, quem construiu? De quem é esse palácio? Mãe sabe que a criança estava sonhando. Então fala que não, isso não é verdade, isso é real. Mas criança quer saber, tinha tanta coisa lá, quero saber, quero saber. Como criança vai chorar? A mãe tem que construir uma história. Então ela conta uma história sobre esse palácio. Um rei tinha muito dinheiro, ele construiu esse palácio, etc. Quando nós falamos por que estamos aqui, por que estamos sofrendo, por que tanto problema, por que nós não sabemos o que é verdade, os advaitistas falam para nós: ah, sim, sim, você está aqui, sim, tudo bem. Porque não existe nada. De acordo com a Advaita, não existe nada. O real existe só. Essa multiplicidade, eles têm que explicar. Porque senão, como a criança começou a chorar, nós também vamos chorar. Porque nós estamos vendo isso, por quê? Então eles vão dar seis maneiras de explicações que nós estamos conseguindo. Primeiro, Satta significa existência. Existência. O que nós estamos experienciando, tendo experiências aqui, neste mundo, esse universo, eles dividiram em várias fases. Primeiro é falsidade. Tuccha Satta. Um exemplo que eles dão é Shasha Vishana. Shasha significa rabbit, coelho. Coelho não tem aquele chifres. Chifre. Chifre. Não é isso? Chifre. Horns. Nós, quando falamos os chifres do coelho, são palavras. Não existe castelo no ar. Ninguém pode construir. Não existe. Mas nas palavras existe. Assim, primeira realidade para nós. Nós achamos que isso é real, porque não sabemos o que é real, o que é irreal. Primeira parte, primeira face, é isto. Realidade falsa, completamente falsa. Construindo um universo completamente falso. Quem construi? Nossa mente. Por que nossa mente construiu esse universo? Imaginando, porque temos um ego forte. Dessatisfação com essas coisas do mundo, começa a sonhar várias coisas. Castelo no ar, se eu for muito rico, essas várias coisas nós começamos a pensar do futuro. Isso é castelo no ar, tucha satta, que nós criamos. Próximo, swapna satta. Isto também nós temos experiência. O universo dos sonhos. Isto também é irreal. Quando eu estou dormindo, estou vendo várias coisas. O Advaita não vai negar isso, como não negar tudo, porque sabe que criança vai chorar. Então, para explicar para essa criança, vai falar o quê? Quando você dormir, você cria um universo. Como está criando agora? Na mesma maneira, primeiro universo que foi criado é falso completamente. Não tem, existe, não é possível existir. Como castelo no ar. Número 2, mais ou menos real, nos sonhos. Castelo nos sonhos. Isto também é real. Mas esse próximo passo tem um pouco verdade com essa realidade em que nós estamos morando, porque às vezes uma pessoa sonha uma coisa, viu um acidente, próximo dia teve um acidente. Essas coisas acontecem, porque a mente tem vários poderes, nossa mente tem várias capacidades. Às vezes vai adivinhar algumas coisas, vai mostrar algumas, isso tudo é por causa dos karmas. Pode acontecer. Mas Advaita fala que quando estamos aqui, ou estamos dormindo, estamos criando um universo para nós. Isto também é falso. Então, quanto valor nós temos que dar para nossos sonhos? Nada. Não precisamos dar valor. Sri Ramakrishna falou, o efeito dos sonhos são reais, como batida do coração, quando encontra um tigre nos sonhos. Isso é verdade. Só isso. Mas Advaita fala que nós criamos um universo. Isso é importante. Também é irreal. Então, o primeiro mundo que nós criamos foi irreal, completamente falso. Número 2, também irreal. Então, da verdade, do irreal para real, nós temos que andar. Temos que descreditar o que nós construímos. Número 3, é pratibhasika satta. Aqui vem a Advaita Vedanta verdadeira. Pratibhasati significa aparece. Parece assim, como reflexão na água. Essa é a terceira satta. Tudo que nós estamos vendo aqui, de acordo com Advaita, é uma ilusão. O que significa ilusão? Não significa assim, tirar esse, embaixo tem Brahman, realidade, não é assim. Nós estamos criando um universo para nós, como criamos nos sonhos. Entonces, ¿cuánto valor nos tenemos que dar para los problemas, los sufrimientos, etcétera, de aquí? Advaita fala para nos, sois nos que criamos ese universo falso, ilusorio. Entonces, sois de valor. ¿Cómo? Mirad. Más simple se les da ese ejemplo de mirad. Mirad y no tiene valor, más está aquí, nos estamos viendo en el deserto, mas sabemos el valor de ese deserto. Así este universo. Até alcanzar la realidad, nos ficamos viendo este universo. Ilusión. Entonces, tres pasos. Primero paso de realidad es completamente falso, no existe. Castelo Noir no existe. Criamos. Número dos, más o menos. A veces podemos ver cuando nos estamos acordados. Eso es sopna, sueños. Este universo que nos estamos viendo es ilusorio, mas también no debemos dar mucha importancia. Até ese punto, la mayoría de los seres, los animales, los seres humanos, acham que até ese punto todo es real, perfectamente real. Los sueños, perfecto. Aqueles que ellos piensan, real. Este mundo es completamente real, sólido, muy está aquí en frente de nosotros. Ellos no pueden negar esto. Até ese punto, para ellos es real. Entonces, entre un sabio y una persona ignorante, dos lados. Para un sabio, realidad significa aquella realidad, verdad, aquella realidad, Brahman. Para una persona ignorante, o que es irreal, irreal. Por eso nos tenemos que rezar a Satoma, a Satgamaya. Entonces, el universo es ilusión. ¿Cómo? Primero, corda cobra. A tuita gusta mucho de ese ejemplo. Este mundo trae miedo para nosotros. Siempre tenemos miedo de perder, miedo de acabar, miedo de todo, algo acontecer. Esto porque aquel miedo existencial llamado abhinivesha nos tenemos dentro. Un día va a acabar. Nos tenemos ese ego, yo existo. Esa idea nos tenemos firmemente. No existencia. Para nós vai criar medo. Outras coisas são efeitos desse medo. Então, corda aparecendo como cobra. Essa cobra vai criar medo. Quando nós entendemos que cobra não existia, serpente não existe, só corda existe, não vamos ter mais medo. Mas, será que isto significa nós realizamos tudo? Não. Nós entendemos agora que este mundo é assim. Estamos vivendo aqui, entendemos que isso é corda. Não devemos deixar nada, nada, tudo está certo. Isso é corda, isso é um lado. Próximo é esperança. Próximo passo. Algo bem vai acontecer no futuro. Algo melhor vai acontecer. Agora estou assim, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Essa é esperança. Esperança espiritual é diferente. Esperança neste mundo. Compre bilhete de loteria. Claro que vou ganhar. Claro que vou ganhar. Essa é esperança. Isto, Sukaduka, mais elevado. Os animais não têm muito dessa preocupação. Comeu, acabou. O ser humano é racional. Para esse ser humano tem essa preocupação de esperança. Dentro da ilusão. Tudo está acontecendo. Mais para frente, essa de desejo. Tenho que ter tudo deste mundo para mim. Os sentidos ficam falando. Por isso, Shankaracharya e todos os advaitas, todos os acharyas, sábios falam para nós controlar sentidos. Sentido significa sexto sentido, a mente. Controlar. Último é ilusão impermanente, parece como permanente. Tudo é impermanente. Como entender que esta ilusão é ilusão? Como entender? Como perceber? Mudança. O que é real vai ficar para sempre. O que é irreal sempre fica mudando. Isto nós temos que lembrar. Então, os acharyas e os sábios ensinaram para nós. Dois. Existem duas coisas. Real e irreal. Nossa situação, achando que nós somos reais, ignorância dentro da ignorância. Não sabemos nada da realidade, não sabemos o que significa irreal. Essa é a situação. Então, para nós, eles mostram que o que está aparecendo aqui é prati-bhasika, reflexão. Realidade aparecendo como ilusão. E nós estamos achando que toda essa multiplicidade é excelente, toda essa multiplicidade, perfeito. Temos mais para frente um. Vyavaharika Satta. Aqui temos uma pessoa espiritual que quer a vida espiritual. Mais para frente, chegou passando como irreal. Deixando, largando aquelas outras coisas que ele achava que são reais. Swami Vivekananda explicou Maya assim. O que é Maya? Statement of fact, ele falou. O que existe, isto é Maya. Tudo que está aqui, se nós podemos ver como estou assim, isso é Maya. Como explicar isto? Ele mesmo deu um exemplo. Ele estava andando no deserto. Primeiro dia estava com sede, viu água, árvore, etc. Foi perto, água saiu, árvores saíram mais para frente. Começou a andar. Agora entendeu. Quantas vezes eu li sobre essa miragem e eu mesmo caí nessa falsidade. Isto ele fala. Próximo dia, quando eu estava andando, a miragem estava lá, mas ele sabia que isso é miragem. O que ele fez? Nem odiar, nem amar, nem correr perto, nada. Existe, existe. Statement of fact. Então, este mundo, para aquela pessoa que é aspirante, que quer conscientemente alcançar essa realidade, é Vyavaharika Satta. Esse estado, aqueles 10,5% dos aspirantes do mundo, fala cristão, muçulmano, hindu, vedado, tudo. Aqueles que querem Deus estão achando assim. O que é mundo para eles? O que é irreal? O que é real? Este mundo para eles existe. Irreal ou real, eles não precisam pensar. Alguns falam que Deus criou este universo. Tudo bem. Outros falam que não existe para sempre. Isso, dualistas. Madhvacharyas. Temos outros que falam que se manifesta, fica dentro. De novo manifesta. Não foi criado nunca. Isso como inspirar e expirar. Assim tem várias opiniões. Mas tudo nessa situação, nesse aspecto, significa que não temos nem apego, nem muito isso. Estamos vivendo dentro, sabemos que isso continua assim. Nossa meta é diferente. Então, uma pessoa, primeiro, estava sonhando coisas impossíveis. Próximo, entrou mais para frente. Achou que tudo é real. Depois, estudou, ouviu falado. Depois, chegou até esse ponto. Vyavaharika Satta. Aqui, uma pessoa pode viver sabendo tudo como Maya, o que é statement of fact, o que existe, existe. Como aquela miragem que Vivekananda viu. Existe, existe. Não temos nem emoções, nenhuma emoção para isso. Próximo. Paramarthika Satta. Aqui uma pessoa praticou nesse Vyavaharika Satta, essas práticas, sabendo que tudo que existe, existe. Tem família, tem tudo. Sri Ramakrishna explicava como viver na família. Na família tem problema, tudo. Será que nós vamos correr para a floresta? Não. Na floresta também tem família. Então, o que é família? Ele falava que viver como empregada na casa. Uma empregada mora em casa do dono, acha que tudo é seu, sua, todas as coisas são suas coisas, mas sabe perfeitamente que tem uma outra casa onde suas coisas estão lá. Aqui é família do dono. Assim temos que viver na família. Isso é o Vyavaharika Satta. Em Vyavaharika Satta, o que vai acontecer? Uma pessoa mora na casa. Temos filhos, temos problemas, temos tudo. Mas como Swami Vivekananda estava vendo aquela miragem, próximo dia, sem ficar perturbado, assim também tudo fica andando. Às vezes problemas, às vezes felicidade. Chegou uma loteria, chegou tudo. Como filme, continuasse. Esse é Vyavaharika Sri Ramakrishna ensinou. Fazendo isso, rezando para superar Ihya, para alcançar Ihya, chegou até Paramarthika Satta. Esse Paramarthika Satta é Ihya. Então, do Vyavaharika para Paramarthika. O que é Paramarthika Satta? Deus, ou Brahman, ou realidade, só existe. Nada mais. O que está aparecendo aqui é uma ilusão. Uma pessoa vai entender isso perfeitamente. Temos só duas possibilidades para nós, pessoas comuns, seres comuns. Nós somos jivas. Jiva significa ser comum. Nós não somos nem Ishvara Koti, nem nada. Somos muito comuns. Para nós, só duas possibilidades. Ver a realidade, esse último passo, ou ficar aqui. No mesmo momento, nós não podemos encontrar ambas, duas coisas, mesmo momento, não existe assim. Para nós só isto, ficamos assim, mas, como eu falei, próximo passo, já sabemos. Significa o quê? Quando uma pessoa entra esse Vyavaharika, significa sabe que isso é assim, miragem. Ele sabe o que é realidade, intelectualmente, tem essa fé e alcançar. Então, isso é nossa situação. Mas, Sri Ramakrishna veio para mostrar um próximo passo também. Sri Ramakrishna adicionou uma coisa mais para Advaita. Uma pessoa aqui praticava sadhana, significa japa, meditação, etc. Para essa pessoa, nos primeiros momentos, este mundo era real. Os problemas, as alegrias, sofrimentos, tudo era real. Para ele era perfeito. Mas ele não queria isso, então ele rezava. Continuando sua prática, começou a pensar que o que existe, existe como um filme. Mais para frente, pela graça de Guru, ele alcançou esse espaço, chama esse passo chamado Paramarthika. Ele encontrou a realidade. Não tem mais essa ilusão. Para outras pessoas, ele é comum, como nós. Mas Sri Ramakrishna falou que ele não pode morar aqui muito tempo. Porque ele não tem nada para fazer aqui. 21 dias depois, aquele que é como uma casca vai cair. Ele vai virar universal. Isto Sri Ramakrishna fala. Mas temos algumas almas mais elevadas. Por exemplo, Shankaracharya e outros. E eles têm que ensinar para nós. Nós somos ignorantes, não sabemos nada. Achando que aqui tudo está certo, nós ficamos aqui. Então, eles deixam um pouco de ignorância chamado ego. Pouco. Para ensinar para nós. Depois de tocar a realidade paramártica, eles voltam para ensinar para nós. Viu? Aqui tem uma coisa, vocês têm que sair, têm que deixar essas coisas. Têm que parar de viver no mundo dos sonhos para acordar. después de acordar más para frente. Como Sri Ramakrishna falava, uma pessoa foi para a floresta, encontrou alguma coisa, madeira do sândalo, ficou feliz. Outra pessoa falou, um sábio estava lá, ele falou, vai para frente, tem mais coisas. Depois, diamante, ouro, assim, várias coisas, ele alcança. Então, primeiro nós estamos nessa situação. Os sábios, como Shankaracharya, etc., ensinam para nós, não é isso. O que felicidade você fala, não é felicidade, vai para frente. É, tem que acordar. Chegamos até esse ponto, eles falam que agora não mais. Um ser comum como nós, alcançamos esse estado, acabou. As escrituras param aqui. Os Vedas param aqui. Swami Sharadananda fala o que Sri Ramakrishna contribuiu na vida espiritual para este mundo, e ele superou os ensinamentos dos Vedas e Vedantas. Significa o que? Ele fez mais. Cada encarnação vem e ensina mais. No Advaita Vedanta, o que Sri Ramakrishna ensinou foi uma coisa mais elevada, chamada Vijnana. O que é Vijnana? Tem escrito o universo de Sera. Sera, né? Vax. Sera, está certo. Sera, universo do Sera, de Sera. Uma pessoa comum não pode pensar nessa situação. Como uma pessoa subiu uma montanha de um lado, só isso para nós. Mas temos seres especiais como Vivekananda, Shankaracharya, etc. Eles são chamados Ishvara Kotis, eles são perfeitos desde o começo. E eles superam esse monte, subem esse monte, ficam em cima e descem do outro lado. Quando descer, outras coisas não aparecer na mesma maneira como era antes. Tudo parece como de Sera. Significa tudo como Brahman, realidade. Parecendo como essa Ihya. Ambas, duas coisas eles estão vendo da mesma maneira, mesmo momento. Isto Sri Ramakrishna mostrou pela sua graça para Vivekananda. Uma realização muito elevada. Uma vez Sri Ramakrishna tocou Vivekananda, ele começou a andar nas ruas de Calcuta. Está vendo tudo. No mesmo momento está percebendo que tudo isso é uma ilusão. A realidade, ele até bateu sua cabeça sobre um pilar para ver, será que o que ele está vendo está certo? Então, Ihya junto, tudo está parecendo como está parecendo. Uma situação muito elevada. Sri Ramakrishna contribui, isso é possível. Então, Vijnani, Vaijnanika Satta, o estágio, então, Vijnani é muito diferente. Parece que ele está vivendo aqui no mesmo momento como nós. Duas pessoas, uma pessoa ignorante, uma pessoa absolutamente realizada. Estão andando, Sri Ramakrishna e uma pessoa ignorante, por exemplo. O que Sri Ramakrishna vê, outra pessoa não está vendo. O que outra pessoa está vendo, tudo como real. Sri Ramakrishna não está vendo. Material, espiritual. Ver toda coisa espiritual como material. Isso é nossa situação. Para nós tudo é material. Matéria. Para Sri Ramakrishna, matéria também é espiritual. Espírito. Espírito aparece como matéria para nós. É diferente. Então, nós estamos nessa situação. Nós estamos achando que nós estamos bem. Por isso temos um hino nos Vedas, chamado Nasadiya, hino do Nasadiya Suktam. Lá eles cantam, antes, nos primeiros momentos, a ignorância estava dentro da ignorância. Como ignorância pode existir dentro da ignorância? Tama asi tamasa gudham, eles falam. O que significa isto? Nós estamos ignorantes, mas não sabemos que somos ignorantes. Estamos achando que tudo está indo bem, perfeito. Nós achamos que outras pessoas que estão buscando a realidade são ignorantes. Nós achamos que tudo está indo bem para nós, mas esse é nosso problema. Então, todos os sábios, encarnações, todos vêm para ensinar para nós. Primeiro passo significa acordar dos sonhos, acordar de ver a miragem como realidade, encontrar a miragem como miragem. Depois, próximos passos, sadhana. Então, esse Advaita Vedanta, para muitas pessoas, significa temos duas coisas, Brahman e Maya. Sim, Shankaracharya falou essas coisas, mas ele organizou tudo assim. Ele falou que nós estamos dormindo, temos que acordar. Quando acordar, o que parece? E real. O que é acordar para nós? Estamos achando que agora estamos acordados. Não. Mais para frente. Não. Mais para frente. Até alcançar esse paramártica satta. Então, isto é o sistema do Advaita Vedanta. O que nós estamos vendo é uma projeção da realidade. Verdade ou não, nós vamos entender devagar, devagar, quando começamos a subir. Primeiro passo, aquele que não existe também, não é possível existir também, parece real. Castelo, não ar. Para nós é real, porque nós somos absolutamente ignorantes. Depois começamos a ver coisas nos sonhos, porque temos desejos. Achamos que são reais, também não. Depois começamos a ver essas coisas, achamos que real, não, também não. Mais para frente, e existem essas coisas, o que fazer? Empregada na casa do dono. Viver na casa do dono, trabalhar tudo, fazendo tudo, sabendo bem que nada pertence a nós. Isso não é nossas coisas. Fica falando o tempo todo que isso, nossos filhos, nosso tudo. Mas sabemos perfeitamente que temos que outra casa, no vilarejo. Sri Ramakrishna deu esse exemplo da Advaita perfeito. Próximo passo é alcançar esse estado paramártico. Até isso, Sri Ramakrishna ensina. Aqui tem no Upanishad um mantra muito excelente. Então aqui, Shvetaketu era um menino. Ele não sabia o que é real, o que é irreal. Ele foi perguntar o guru dele. Então o guru falou, como Brahmachari Sadananda Chaitanya leu aqui, como nós estamos vendo aqui tigre, leão, tantas coisas neste mundo, tudo isso só estão parecendo assim. Tattvamasi Shvetaketu, ele falou, lembra só uma parte. Aquilo, tat, tatva, eu falei. Você é aquilo, tatva. Você tem que lembrar isso e concentrar sobre essa realidade. Quando você começa a pensar que você é aquela realidade, acabou essa ilusão. Vai começar a voltar. Então, para nós, o que nós devemos fazer aqui? De acordo com a Advaita. Outras práticas nós temos. Bhakta faz japa, reza para Deus, repete mantra, etc. Nós, se precisamos praticar Advaita Vedanta, parece muito difícil, parece estranho, temos que acreditar que tudo isso, nada disso. Advaita fala para ver o que está como está. Não temos que conectar emoções com o que existe neste mundo. Então, como fazer isto? Como Vivekananda estava andando no deserto, viu aquela miragem, nós também temos que ver tudo assim. Não temos que ser afetados. Isto eles falam. Depois, o que fazer? Tattvamasi. Nós somos essa realidade, temos que pensar. Vivekananda falou, só pensar que nós somos Atman é suficiente. Tudo vai acontecer depois. Então, muito obrigado.